Se nós temos, por parte do Poder Judiciário, um papel cada vez mais importante, pelo menos o juiz Sérgio Moro, por exemplo, tem se transformado num símbolo do que é fazer a justiça no país. Mas alguns questionam. O judiciário tem um custo elevado no Brasil. O STF agora considera que o juiz de segunda instância pode decretar a prisão e pode se prender alguém mesmo sem ter tido todos os períodos de julgamento, ou seja, ter recorrido e pode se recorrer, mas nem por isso não se pode ser preso. Advogados reclamam que condenação em segunda instância que leva à prisão tira um direito do cidadão, será? Esses temas eu converso agora com o juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná, Anderson Furlan. Doutor Anderson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, vamos começar pelo seguinte. O STF agora considera que em segunda instância pode se condenar alguém à prisão, pode ser preso, mesmo que o processo continue ainda com recurso. Alguns advogados dizem que isso tira o direito de defesa da pessoa. Qual a avaliação que o senhor faz disso?
A decisão do Supremo é uma decisão que atualiza a leitura da Constituição. Todos sabem que a função de uma corte constitucional é sempre estar fazendo, ou na medida do possível, uma releitura, uma reinterpretação das cláusulas constitucionais, das normas constitucionais, para adequá-la ao tempo em que vivemos. A Suprema Corte americana sempre faz isso. Até uma frase muito famosa nos Estados Unidos, que nós não devemos ser governados pelos mortos. Ou seja, o que eles escreveram há 100, 200 anos, tem que ser, muitas vezes, adaptado essas normas aos tempos modernos. E o Supremo fez isso. Veja, a Corte Constitucional, o Supremo, e o STJ, a Corte Federal Maior, eles têm uma função constitucional muito específica, que é o Supremo uniformizar a interpretação da Constituição e o STJ uniformizar a interpretação da lei federal e a aplicação da lei federal. Só que eles estavam se transformando numa terceira e quarta instância de julgamento. Isso não estava previsto pelo legislador constituinte originário da forma como é hoje. Ou seja, todo cidadão tem direito de ser julgado por um juiz, com todas as garantias, e tem direito a recorrer ao tribunal. Após essas fases, é natural que ele, definitivamente culpado, comece a cumprir a sua pena. No Brasil, havia uma patologia muito grande, que era o excesso de recursos. As pessoas jamais cumpriam pena e os processos tinham que se arrastar durante 10, 12, 15 anos no Supremo e no STJ, até que o trânsito em julgado, ou seja, esse carimbo de que não cabe mais recursos, seja alcançado. Só que quem poderia levar processos durante tantos anos pagando advogados caros? Apenas as pessoas que pagavam esses recursos com o dinheiro do crime desviado ou fossem ricas o suficiente para protelar o julgamento. Via de regra, os pobres não conseguiam essa possibilidade e os recursos acabavam já no tribunal e começavam a cumprir a pena. O Supremo fez o quê? Fez uma interpretação e colocou as coisas nos seus devidos lugares, no sentido de que todos devem cumprir a pena após uma segunda decisão condenatória feita por um tribunal.
Agora, se fala também que o Poder Judiciário, isso é uma crítica inclusive da OAB, de que o Poder Judiciário ele acaba sendo moroso e isso gera esses recursos, ou seja, demora muito para o processo, para uma decisão judicial. Isso é uma verdade? Que tem momentos em que o Judiciário é moroso e isso facilita a impunidade?
É um círculo vicioso, é como se fosse um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Porque o judiciário é moroso porque há excesso de recursos. E se há excesso de recursos, o judiciário não consegue dar vazão a todos esses recursos no julgamento, no tempo, forma e modo adequado. Por isso que ele é moroso. Há excesso de ações, excesso de recursos. Uma vez que se diminuir as ações, ou melhor, diminuindo-se a litigiosidade através de meios de composição alternativa, diminuindo-se as possibilidades infinitas de recursos que existem hoje, com certeza, o judiciário conseguirá trabalhar melhor. Não se pode dizer que um juiz, como aqui da comarca de Maringá, que tem que julgar 8, 10 mil ações, sendo servido por um assessor e um estagiário, com audiências a ser feitas, que ele vai conseguir dar uma resposta jurisdicional adequada a uma ação que entra agora. Ele só vai conseguir despachar essa ação daqui 2, 3 meses. Dessa decisão dele, serão interpostos vários recursos. Eles vão chegar ao tribunal, que além dos recursos, terão outros milhares para julgar. Ou seja, essa litigiosidade excessiva, acompanhada de um direito de recursos infinitos, gera uma morosidade.
Agora,
a solução. é diminuir o número de recursos e conseguir que a litigiosidade seja dada vazão para uma solução alternativa de conflitos.
Quando o senhor fala de solução alternativa de conflitos, é tirar um pouco das costas do judiciário a maior parte dessas decisões?
É fomentar a conciliação extrajudicial, os tribunais de arbitragem. Hoje, as grandes empresas, principalmente empresas estrangeiras, que já perceberam que o judiciário é caro e moroso, elas estão colocando em seus contratos com os consumidores, com outras empresas, uma cláusula de que o conflito que surgir na interpretação daquele contrato tem que ser julgado por um tribunal arbitral, que eles escolhem de comum acordo. Por que isso? Porque é mais barato e é mais rápido. Esse tipo de solução tem que ser incentivada. O judiciário tem que ser chamado a resolver causas importantes. Mas no Brasil isso não acontece. O judiciário é chamado para resolver qualquer tipo de situação. Se um vizinho esbarra no outro, eles vão ao judiciário. Um entra com ação, dando moral contra o outro, vão ao judiciário tentar resolver esse problema. Se a empresa vem instalar uma luz e na saída, a escada dela arranha o piso, ele vai entrar com uma ação no juizado contra a empresa prestadora de serviço para poder recolher os seus direitos. Então é muita litigiosidade para coisas que talvez não sejam tão importantes, que não sejam a ocupação do judiciário, que poderiam ser resolvidas de uma forma diferente.
Doutor Anderson, eu tenho um tempo extremamente curto, mas uma pergunta rápida. E o custo do judiciário? Muitas pessoas falam que nesse momento de crise tem que se cortar gastos. E alguns dizem que os magistrados têm excessos, como, por exemplo, uma série de ajudas, aluguel e tal. Qual a opinião do senhor sobre isso?
Eu sou de uma geração que lutou para implantar no Brasil o subsídio. Nós queríamos que todos os salários fossem pagos em parcela única e que o salário do ministro do Supremo, o vencimento supremo, fossem o teto. Só que aconteceu uma distorção muito grande. Passou-se a não reajustar mais os subsídios, a inflação não era recomposta, como é no caso de qualquer outro trabalhador, e aí surgiram vantagens, como, por exemplo, adicionais, enfim, indenizações, que acabaram por elevar o valor desse salário. Isso tudo é um defeito, um problema da falta de recomposição, deixando claro as coisas. Todos os trabalhadores tenha a inflação reposta nos seus vencimentos. Quando o governo não faz isso, muitas vezes surgem soluções alternativas, principalmente no âmbito dos estados e também no âmbito da União, de forma a recompor o salário sem reajustar o salário. Então esse é um problema que deve ser resolvido a curto prazo. Nós, magistrados, do Brasil inteiro, defendemos que seja votada uma proposta de emenda constitucional que cria a valorização do tempo de magistratura de forma a poder recompor o salário e trazer de volta a hierarquia para a carreira, colocando-se um fim a esse monte de vencimentos indiretos que acabam por elevar, muitas vezes, o salário a níveis astronômicos que devem, obviamente, serem cortados para que sejam pagos no valor que todo magistrado merece e também que a população possa aceitar.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Obrigado a todos os ouvintes da CBN.
Conversei com Anderson Furlan, que é presidente da Associação dos Magistrados dos Juízes Federais do Paraná. Ele falou sobre o corte dos gastos do Judiciário, falou também sobre a decisão do STF de prisão em segunda instância e da morosidade do Poder Judiciário.